A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira. Renato Piau é o convidado de hoje. Tudo bem, Renato?
Tudo bom, meu querido. Boa tarde a você e todos os ouvintes da rádio.
Demorou, né?
Pois é, mas agora estamos aqui juntos, vamos ver.
Pois é, a gente quer saber da tua formação musical, ainda lá no Piauí, que é que tipo de música você ouvia, que sons fizeram parte da tua infância, do teu afeto.
Cara, eu sou de uma família extremamente musical, porque a minha mãe cantava no coro da Igreja de União, as minhas tias, por parte de pai, tocavam vários instrumentos e os ensaios eram na casa dela, na casa das Ferreiras. Tem até um teatro lá com o nome da minha tia, Maroca, Mundica e Morena. E eu via, eu acho que com 6, 7 anos de idade, eu já, 8 anos assim, já via eles ensaiando, já me interessava pelo aquilo da música. A minha irmã, Maria do Socorro Ferreira, tocava tudo quanto era instrumento, acordeon, aquele negócio do Mário Mascarenhas, e etc, etc. Mas o que me chamou a atenção, que eu me encantei pela música, foi uma banda, aquela banda que fazia Alvorada, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde.
Banda, você fala banda de coreto,
banda, mesmo? É. Então eu acordava para ver aquela banda tocar e achava bem interessante o bombardino, que era um instrumento assim, que me interessei assim um pouco. Falei, pô, instrumento é legal, o bombardino parecia uma coisa, aquela campana grande e tal. Mas eu não achava o instrumento. E quando pegava no instrumento o rabecão, que era o contrabaixo acústico, o órgão, tinha até órgão lá na casa das minhas tias, elas não me deixavam. Falei, menino, vai quebrar o instrumento, tem que aprender música, um negócio, ler música, não sei o quê. E eu não estava mais interessado em jogar bola nesse tempo, né? Mas fui a Parnaíba uma vez para conhecer o mar, meu pai e minha mãe me levaram a
Parnaíba. Lá no Delta do...
É, fui a Parnaíba para conhecer o mar, porque Teresina não é banhado por mar. E aí, quando voltei de Parnaíba, tinha um conjunto lá, uns cabeludos, chamado The Clavers. Aí, aquele negócio, o clube, do Jockey Club do Piauí, eu achei interessante. Teresina era muito pequena nesse tempo e a casa dos meus pais era aqui. E a casa do empresário chamado Fernando, não me recordo o sobrenome, era uma quadra da minha. Aí eu fui para a porta da casa do Fernando, cheguei lá, vi aqueles cabeludos, cheio de anéis, aqueles cabelos grandes, aquele monte de mocinha gazeando aula, que a gente chamava era gazear a aula.
Que ano, fazendo gazeta, que ano que era isso, você lembra?
68, 69. Aí eu me encantei pelo aquilo, cara. Quando eu fui ver os caras tocarem lá no Jockey Club do Piauí, eles tocavam Beatles, Avenida Love, tocavam música boa daqui brasileira. E eu fiquei encantado com aquilo e resolvi tocar guitarra. E aí enchi o saco da minha mãe para me dar uma guitarra. E a minha mãe, meu filho que tem violão, não, mas violão eu não quero. Eu quero uma guitarra. Até que um belo dia minha mãe me arrumou uma guitarra. Quando me deu a guitarra, a guitarra não saía som nenhum, porque precisava do amplificador.
Olha que história.
Ainda tinha isso, e ela não tinha, pô, meu filho, para lhe dar a guitarra, já foi um rock, agora ainda tem um amplificador, que já é isso.
Mas daqui a pouco você vai querer um baterista, né?
É, exatamente. Mas nesse agora, o velho jeitinho brasileiro, a gente ligava a guitarra atrás daquelas vitrolas ABC, daqueles rádios ABC, e conseguíamos fazer um sonzinho. Aí que eu comecei realmente a me interessar por música, aí toquei nos conjuntos lá de Teresina, toquei nos Brazinhas, nos Metralha, nos Lordes, nos Dedendes. Começou a minha trajetória musical aí.
Então vamos pedir alguma coisa? O que você vai chamar? É do primeiro disco?
Primeiro disco.
O que você vai chamar?
Olha, eu gostaria, cara, de interpretar aqui para vocês uma música do Sérgio Sampaio, que a música foi gravada pelas Sposs. Foi gravada por ele, Sérgio Sampaio. Ele fez a música para o Roberto Carlos gravar, que é conterrâneo dele e tudo. Mas o Roberto não gravou. A gente gravou, eu acho essa gravação bem feliz, da minha voz e do arranjo. Quem toca a bateria é o Robertinho Silva, a gaita é do Zé da Gaita, que é uma gaita de blues, o piano é do Pi, Reginaldo Francisco, e o baixista, eu não estou me recordando o nome dele agora, era o Aldo, era um cara, é bem legal essa gravação. Meu Pobre Blues, uma canção do Sérgio Sampaio.
Seu rockzinho antigo, e foi como se alguma bomba houvesse explodido no ar, e todo o povo brasileiro nunca mais deixou de cantar. E desde aquele instante eu nunca mais parei de tentar mostrar meu blues pra você cantar. Foi inútil, eu juro que tentei compor uma canção de amor, mas tudo pareceu tão fútil. E agora que esses detalhes já estão pequenos demais, e até o nosso calhambeque não te reconhece mais, eu trouxe um novo blues com cheiro de uns 10 anos atrás, e penso ouvir você cantar. Mesmo que as mesmas portas estejam fechadas, eu pretendo entrar. Mesmo que minha mulher, depois de me escutar, ainda insista que você não vai gostar. Mesmo que o gerente, ou o assistente, ou o inteligente ainda não me queira acreditar, vou fingir que tudo isso não é nada e que algum dia em plena praça eu posso te encontrar. Blues tão rico, só que já não esconde que meu pobre coração está ficando um tanto quanto aflito. Pois deve estar pintando o tempo em que você começa a gravar no seu próximo disco. Eu queria tanto ouvi-lo cantar. Eu não preciso de sucesso, só queria ouvi-lo cantar. Meu pobre blues e nada mais. É tão simples.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Renato Piau é o convidado de hoje. Renato, você falou da descoberta aí do movimento dos cabeludos.
Sim.
Né? Do rock and roll, da guitarra. Quer Sim. dizer, pirou o cabeção, como dizia na época, né?
Uhum.
Pirou o cabeção. Aí você já era amigo do Torquato Neto? Como é que é isso?
Torquato Neto era aluno do meu irmão, o professor Zé Raimundo Ferreira, inclusive era auditor público do Tesouro Federal. Residia aqui em Brasília. Ele era um professor de inglês bem renomado lá no Piauí. Então o Zé Raimundo dava aula de inglês para o Torquato Neto e nem morava lá em casa praticamente. Ele morava na casa do pai do Torquato, porque vivia lá. E a tia do Torquato, não sei se é irmã da dona Salomé ou do doutor Eli, que era o pai dele, é minha madrinha de batismo. Então o Torquato, quando ia ao Piauí, visitava a gente, visitava a mamãe, aquele negócio do Raimundo mesmo, que era o professor dele. E aí, cara, o Torquato, numa dessas ocasiões que ele estava por lá, eu soube que ele estava lá, inclusive pelo rádio. Eu sempre tive essa paixão pelo rádio. Torquato Neto está em Teresina. Eu falei, como é que vocês sabem? Eu acabei de ouvir uma entrevista dele aí na Rádio Pioneira de Teresina. Eu falei, ah, é, então vou procurar o Torquato. E realmente eu procurei com esse desejo de vir morar no Rio de Janeiro, porque eu vou te confessar uma coisa, Rio de Janeiro até hoje me fascina. Nessa época do Piauí, qualquer filme que passasse que tivesse o Rio de Janeiro, eu ia ver pela cidade, eu adorava aquele negócio. Os meus primos falavam assim, não, vamos para São Paulo, vamos a Barão de Tapetininga. Eu falei, não, meu negócio é Rio de Janeiro, Castelinho, Copacabana.
Castelinho, eu já sabia até o lugar, o Castelinho, né?
Exatamente, eu já peguei o Castelinho, que era muito legal. Via filme do Renato Sysbluket cantando na praia, e aquilo me encantava. Então, um amigo chamado Donizete Bugija Brito, que a família estava se mudando para Teresina, aliás, para o Rio de Janeiro, e eu acabei vindo com eles para estudar aqui no Rio, lá no Rio de Janeiro, etc.
Mas aí onde é que foi o Torquato que te levou, é isso?
Não, o Torquato disse que se eu fosse, que ele me apoiaria,
ah, sim.
Que ele me ajudaria lá no movimento, porque eu já tocava lá, eu já tocava e já o admirava, porque tinha uma canção chamada Rua. Ei, Pacatu, é Rua do Balcão, o rio que separa minhas ruas das ruas do Maranhão. Eu achava aquilo bacana, pô, o cara conseguiu fazer uma música falando do Barrocão, que é um bairro lá meio afastado do lado de Teresina, e etc. Então eu tinha uma admiração profunda pelo Torquato, já era cabeludo, aquele negócio todo. Quando cheguei no Rio de Janeiro, fui procurá-lo. Fui na casa dele lá na Muda, ele morava na Muda nessa época. Aí cheguei lendo um livro da Anísio de Silveira, que falava sobre Freud. Aí uma amiga que estava lá falou: você não está lendo Freud? Você está lendo Nisso da Silveira, você tem que ler ou em francês ou em inglês. Eu respondi: tá legal, quando eu aprender. Mas aí eu tive a ousadia de querer fazer uma música com o Torquato. Falei: Torquato, você não dá uma letrinha aí para eu fazer uma música e tal, já que eu estava enveredando por esse negócio de música já. Mas o Torquato se esquivou assim, mas me apresentou um cara que foi muito importante na minha carreira, que foi o Sérgio Natureza, que é um grande letrista. O Torquato passou a bola para o Sérgio Natureza. Aí nós chegamos a fazer, inclusive o Gato por Lebre, desse disco aí, tem uma letra...
Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Então, Gato por Lebre.
Está com Escala Brasileira.